Agora são 10 horas 14 minutos. E aí, algo surpreendente? Não. No Brasil, o levantamento feito pelo Anuário Brasileiro, 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, demonstra que 57% das pessoas do país concordam com a frase bandido bom é bandido morto. Mas o que isso significa? Para entender um pouco melhor esse tema, eu converso agora com um advogado, especialista em direito penal, mestre em direito. Eu converso agora com Hamilton Belotto Henriques. Doutor Hamilton, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Eu vou transferir para o senhor a pergunta que eu comecei, inclusive, na nossa abordagem aqui. 57% dos brasileiros concordam com a frase bandido bom é bandido morto. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso.
A minha avaliação, primeiro eu queria saber quem é o bandido, né? Porque parece que há um equívoco no pensamento da sociedade em imaginar que existe um determinado grupo especializado no cometimento de crimes, né? Isso aí tudo mostra que nós temos vivido um modelo de sociedade intolerante, onde algumas características pessoais e até econômicas de determinados grupos fazem com que a gente os discrimine e considere que são simplesmente bandidos, não é?
O senhor considera que a gente entende muito pouco ou não conhece muito bem a produção da violência no país?
A violência, Gilson, ela é um fenômeno presente em qualquer conglomerado social, não é verdade? No Brasil, especificamente, nós temos um problema que é vivido em toda a América Latina, que é o problema da desigualdade social, e que vai gerar, obviamente, bolsões de miséria e, por consequência, a criminalidade comum, a criminalidade de sangue, a criminalidade contra o patrimônio, né, que é resultado nada mais, efetivamente, dessa desigualdade social, de uma necessidade do ser humano de sobrevivência. Infelizmente, nós tentamos controlar esses índices de criminalidade apenas pelo uso do sistema penal, do direito penal, e não por outros mecanismos de política criminal que seriam mais adequados para esse controle.
A gente reclama muito no país da falta de presídios, de aparato de segurança nas ruas. Essa prática de ter maior número de policiais, defender o maior número de policiais e de espaços dentro dos presídios, ela é uma solução para a violência? Ou a gente tem aí uma multiplicação de ambientes de violência que nunca vão poder ser contidos pelo número de presídios e policiais?
De maneira alguma. Nós temos que construir escolas, gerar empregos, não é verdade? A polícia, sinceramente, eu entendo que é necessária dentro de uma sociedade democrática também, mas naquela perspectiva de soldado reserva, para o último caso. Não temos que construir presídios. Já temos muitos presídios que funcionam adequadamente, não é verdade? Nós temos que gerar empregos, criar escolas, colocar nossas crianças para a vida científica, educá-las, né? Gerar um bem-estar social. E a segurança pública, dessa maneira, teria uma política mais adequada, desde que queira se dizer democrático.
Bom, se nós tivéssemos aí uma política penitenciária diferenciada, alguns falam trabalhar, estudar, tentar ter um tratamento mais humano dentro do sistema penitenciário, o que dificulta fazer isso? Por que que a gente acaba sempre vendo a prática do bandido como a prática de uma agressão constante e nunca a recuperação dele?
Então, Gilson, eu lido também com a questão da execução penal, e se você fizer uma entrevista com todos os condenados e não condenados que estão dentro dos presídios, que pela lei de execução penal tem direito a trabalho, todos querem trabalhar. E não existe possibilidade de que eles trabalhem. A sociedade diz, olha, tem que colocar lá para trabalhar. Os presos querem trabalhar. É um direito deles. Eles acabam conseguindo remissão de pena com o trabalho, mas não se tem um modelo adequado de organização. Não sei se por falta de vontade política dos governantes, não sei se por falta de estrutura do sistema, mas o fato é que nossas cadeias pioram os criminosos, não é verdade? Ao invés de recuperá-los, darmos condições de que retornem ao convívio social, nós acabamos brutalizando todos aqueles que são colocados no cárcere. Por isso, eu volto a dizer, não adianta punir depois. O ideal seria prevenir, gerando empregos e educação adequada para todos os filhos do Brasil.
Agora, a gente vive uma onda de que a prisão, a punição, deve chegar também nas pessoas de melhor renda. A gente tem a Operação Lava Jato em andamento, já tem prisões de pessoas que eram consideradas intocadas no país. Isso muda um pouco essa lógica da violência também? A gente tem que também pensar que a violência não é típica das classes populares de menor renda, mas também avança e é talvez, né, tem como protagonista principalmente as pessoas de renda melhor?
Isso, a violência, né, em todas as classes sociais, na verdade. Quando você tem um político que desvia recursos públicos, deixando as pessoas na miséria, amíngoas, nas filas dos hospitais, lógico que esse também é um ato de violência. Mas eu penso que nesses tempos de Lava Jato, nesses tempos sombrios, onde todas as garantias do direito penal e o processo penal clássicos têm sido conculcadas, eu fico preocupado e pensando, será que não estamos criminalizando os ricos com o objetivo final de punir os pobres?
Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa ideia. Como é que essa ideia de nós estamos punindo os pobres e beneficiando os ricos, seria isso?
Veja que qualquer pessoa que observar o desdobramento dos mecanismos utilizados, especificamente pela Operação Lava Jato e outros processos simbólicos que têm surgido aí no nosso país, qualquer jurista ou qualquer cidadão que tenha um mínimo de consciência percebe que essas ideias de se eliminar garantias processuais, porque vivemos em momentos excepcionais, o próprio juiz declarou isso, não é verdade? Em momentos excepcionais, medidas excepcionais. Ora, onde estão as garantias do homem cidadão que estão esculpidas na Constituição Federal? Se a garantia dos homens, se um processo penal começa a eliminar garantias, seja de quem for, o criminoso rico, é óbvio que o criminoso pobre também vai sofrer as consequências desse processo, vai estigmatizá-lo. Portanto, eu acho que esse simbolismo penal que nós vivemos na atualidade, sob o pretexto de punir os poderosos, vai, sem dúvida, acabar atingindo de forma mais grave a criminalidade baixa, os furtos, os pequenos estelionatos, que efetivamente são aqueles que preenchem as vagas dos nossos presídios no Brasil.
Então, o senhor considera que nós temos uma violência aí que, antes de mais nada, não cumpre a lei?
O sistema penal é violento, Gilson. Eu já fiz uma análise em alguns casos que atuei, e observei que, na perspectiva do serviço público, considerando aí delegado de polícia, juiz, Ministério Público e outros funcionários, se eu fizesse um levantamento das normas que esses agentes violaram durante o desenvolvimento do processo, vejam, não necessariamente normas de natureza penal, muitas vezes administrativas, como a perda de um prazo ou a demora numa decisão judicial. Eu analisei que o réu do processo havia violado apenas uma norma e os agentes do Estado haviam violado várias normas para se atingir o fim desse processo. Portanto, é um sistema que está caquético, não é? Precisa ser reestruturado para que funcione adequadamente e preste jurisdição, sem hipocrisia, sem simbolismo, mas aplicando a lei ao caso concreto, para que se pacifique a sociedade. Do contrário, Gilson, o próprio Estado e suas instituições acabam perdendo a credibilidade perante a sociedade. E isso, sim, gera consequências muito piores.
A gente tem uma discussão que quase sempre é polêmica entre a ação do aparato de segurança, principalmente a polícia militar, que é aquela que faz a repressão mais imediata, prende, e aí de repente o Poder Judiciário vai lá e solta. Há várias colocações, inclusive, nesse sentido, de que o Poder Judiciário acaba sendo conivente com o bandido e, de uma certa forma também, diminuindo a importância ou a ação do aparato de segurança. Como é que a senhora avalia isso?
Eu acho que essa afirmação é falaciosa, Gilson, é um mito. Que é direcionado à população, inclusive por determinados filmes norte-americanos que são comuns entre nós, né? Os heróis do Estado. Eu vejo exatamente ao contrário. Eu, infelizmente, tenho visto hoje, em muitos casos, o Poder Judiciário como um verdadeiro facilitador da atuação do Estado policial, decretando prisões preventivas para casos que não cabem prisão e mantendo no cárcere pessoas que deveriam estar respondendo o processo em liberdade, como é regra, considerando que todos são inocentes até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Tanto isso é verdade, Gilson, que nós temos um sistema carcerário hoje, penitenciário, com quase 800 mil presos, onde mais de 40% são são chamados presos provisórios, não tem condenação. Quer dizer, é quase metade. Aquilo que era para se tornar, para ser uma exceção, acaba se tornando uma regra. Nós prendemos antecipadamente. E para te dar mais um dado que mostra, revela claramente essa situação, se você fizer um levantamento, eu tenho feito um projeto desenvolvido isso com alguns alunos da universidade, nós observamos que um grande número de pessoas presas em flagrante por crimes de bagatela ou pequenos furtos, pequenos estelionatos, que diante de uma condenação terão uma pena não superior a 4 meses de detenção, ou 1 ano, o que levaria a um regime aberto de prisão. A maioria delas, 90%, passaram todo o processo presos e, no momento da condenação, são colocados em liberdade. Quer dizer, é um paradoxo, é uma inversão absoluta de valores no processo penal.
Doutor Hamilton Henriques, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que te agradeço, Gilson. Um abraço.
Conversei com o mestre em direito, especialista em direito penal, doutor Hamilton Belotto Henriques. Segundo ele, nós temos que cumprir a lei no país. E ele considera que existe um erro ao se rotular os bandidos e tentar entender como que a violência é produzida no país. E o nosso aparato de segurança, muitas vezes, os excessos que comete, tem inclusive o apoio do Poder Judiciário. É falacioso, segundo ele, a ideia de que o Poder Judiciário tem sido mais humano em relação aos bandidos. E ele fala que está se desrespeitando os direitos individuais no país. Agora são 10 horas e 26 minutos. Daqui a pouquinho, sobre esse mesmo tema, sobre o outro enfoque, com outro olhar, nós vamos conversar com o Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, presidente do Conselho de Segurança de Maringá. Nós vamos tentar entender essa questão de os brasileiros, 57% deles, considerarem que a frase bandido bom é bandido morto é uma frase lógica. Como que nós podemos entender isso pelo olhar de quem prestou serviço nos aparatos de segurança pública e trabalha dentro de um órgão da sociedade civil organizada?